O tema que nós trazemos hoje é o desenvolvimento da inteligência emocional combinado com devolutivas de MBTI. Então, esse é um webinar específico para profissionais qualificados no MBTI, que já conhecem a ferramenta, que já fazem devolutivas. Aqui, o nosso propósito é ampliar um pouco mais o conhecimento sobre como o uso do MBTI com o uso da inteligência emocional fica poderoso, fica parrudo, fica mais turbinado o olhar na relação com o cliente, para o seu atendimento. Esse é um webinar que não só para profissionais já qualificados em MBTI, como aqueles também que se candidataram, que estão inscritos para as próximas turmas de qualificação, para aqueles que já conhecem a metodologia e as características de personalidade. Eu queria entrar um pouquinho no tema quando a gente fala de contexto, né, de cenário, do momento que a gente está, e por que que se faz importante a gente juntar a inteligência emocional com as nossas características de personalidade. O que que o mundo de hoje está exigindo da gente esse ajuste da inteligência emocional com a personalidade, que é o motivo e o foco dessa nossa conversa hoje. Então, quando a gente fala sobre consciência das pessoas, a gente percebe que os mercados hoje eles estão muito mais incertos, né? Então a consciência das pessoas muda radicalmente com esse modelo. Por quê? Porque o consumidor hoje ele tem muito mais acesso à informação. Quando ele tem mais acesso à informação, o consumidor tem mais poder de escolha. E aí, quando eu falo consumidor, é consumidor de uma forma geral. Então, por exemplo, alunos que chegam às escolas, por vezes eles já chegam conhecendo o conteúdo, que aumenta o desafio do professor. A gente, quando chega ao ponto de buscar uma agência de viagens, a gente já chega para conversar com a gente, já sabendo muitas dicas, já conhecendo os principais pontos turísticos que a gente quer, a gente já sabe os valores médicos praticados pelo mercado. Então, assim, o consumidor, de uma forma geral, em todas as áreas da vida, eles já chegam com muita informação. E quando o consumidor chega com muita informação, isso muda, de certa forma, o perfil consumidor da nossa sociedade. Isso leva a alterar o estado de consciência das pessoas. As pessoas hoje são muito mais provocadas, as pessoas hoje são mais provocadas a estarem em um outro patamar de informação, de conhecimento. Então, eu não vou numa agência para ficar ouvindo mais a coisa básica em termos de pontos turísticos, onde ir, o que fazer, porque isso tudo eu já cheguei sabendo, né? Então, isso exige das pessoas e provoca, desperta as pessoas para um novo estado de consciência. Aí, o nosso novo mundo, né? É onde os consumidores são muito mais bem informados. Essa alta vibração de consciência, na verdade, dos consumidores, acaba se tornando, por vezes, a grande dor de cabeça de vários executivos, de vários empresários, porque isso leva a gente a estar sempre atento à criação de uma coisa nova, ao lançamento de um produto novo, a um serviço novo, que venha chacoalhar o nosso negócio, por conta da informação que circula de uma forma exponencial. Então, quando a gente fala do efeito dessa comunicação, da informação circulando e desse diferente perfil de consumidor na sociedade, então, assim, no universo da tecnologia, né, onde a informação e o conhecimento, e onde tudo é volátil, tudo é incerto, tudo é intenso, tudo é muito interativo exponencialmente, que cenário que a gente encontra? Então, a gente encontra hoje um cenário onde os consumidores não são mais fiéis, onde os produtos e os serviços se tornam obsoletos mais rapidamente, as pessoas buscam trabalhar com muito mais propósito e significado, surge aí o novo mais rápido destruindo o velho, alguém faz algo melhor sempre a cada instante. A pressão e os riscos são cada vez mais intensos. Existe pluralidade de ideias. Olha o valor da diversidade humana aqui. O coletivo está imperando, né, no modo da gente se relacionar, a colaboração aqui. Então, o coletivo está imperando. Construir junto hoje é muito mais poderoso do que fazer isoladamente. Mais pontos ainda desse cenário, para fortalecer aqui as nossas reflexões. A tecnologia muda tudo a toda hora. Os sistemas se reorganizam de uma forma instantânea e automática. Números ditam as mudanças e as nossas tendências. O controle se intensifica. A ressignificação do trabalho e do papel dos seres humanos em função das máquinas, existe aqui a ressignificação do trabalho. Eu vou enfatizar só a questão do controle se intensifica, porque ao mesmo tempo que a gente fala de necessidade de controle, quanto maior a necessidade de controle, às vezes as pessoas compreendem que maior controle, menor confiança. Mas, na verdade, nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos confiar mais, mas por que que nós precisamos de mais controle? Para que eu possa tomar decisões mais ágeis. Então, o controle se intensifica não pela desconfiança entre as pessoas, mas o controle se intensifica para que ajude as pessoas a tomarem decisões mais rápidas. É a ter a informação disponível mais rápido. Processo de decisões exige consciência. Então, nesse sentido que eu resolvi voltar a falar sobre o controle, porque junta a necessidade de controle com as decisões mais rápidas. Desaprender mais rapidamente hoje é uma competência. A realização plena depende do bem-estar e da presença. Então, a gente tem falado muito sobre bem-estar e presença, porque como a gente é bombardeado com inúmeros fatores o tempo inteiro, né? Eu estou numa reunião, mas ao mesmo tempo estou respondendo o WhatsApp, mas ao mesmo tempo toco o telefone, ao mesmo tempo minha secretária entra na sala. Então, qual é meu estado real de presença? Eu estou sempre no próximo momento ou eu estou conseguindo me dar conta do contexto que eu estou? Então, a realização plena depende do bem-estar e da presença, porque também está associada a foco, a necessidade de foco. E mercados que desaparecem, outros surgem de uma forma muito súbita, né? Então, assim, lidar com essas diversas variáveis exige, sim, múltiplas competências emocionais, relacionais, cognitivas. Pensar nesse novo mundo é a capacidade de usar uma visão mais integrada, mais holística em cada uma das situações. Não tem mais espaço hoje, gente, para as pessoas se acomodarem. Eu posso afirmar que quem se sentir confiante em qualquer coisa hoje, certamente não está sintonizado com o mundo novo, com o mundo digital, com o tecnológico, com aquilo que é sutil e arrojado, né? Então, que contexto é esse que a gente está vivendo? Se a gente olha para inércia, né? Vamos falar de inércia, né? É, sim, a primeira lei de Newton, aquela que a gente aprendeu na escola ainda. Então, sempre pareceu a lei de Newton, né, reger o ser humano, ou seja, de hoje e de outros tempos também. Porque a tendência dos corpos, quando nenhuma força é exercida sobre elas, estou falando aqui da lei do Newton, tá? A tendência dos corpos, quando nenhuma força é exercida sobre eles, é de permanecer no seu estado natural, em repouso, seja em movimento retilíneo ou uniforme. Então, assim, em outras palavras, o nosso instinto de sobrevivência, na verdade, nos leva a poupar energia do nosso cérebro. Por isso a tendência de repetição de comportamentos, os hábitos, o nosso cérebro busca certezas, busca clareza, busca ordem para a continuidade das coisas. Então, a busca pela zona de conforto e a vontade de permanecer num estado são características da nossa natureza. Isso seja homens, mulheres, pobres, ricos, brancos ou negros, independe de questões aqui sociais. Mas frente a todo esse cenário que a gente está mencionando, onde existe uma mudança no perfil do consumidor e que isso afeta o nosso comportamento na sociedade, o que na verdade a gente vive não tem nada de inércia. A gente está sendo provocado e questionado o tempo inteiro. Então existe aí um inconsciente coletivo de muito desconforto. O que eu posso dizer que se sentir inseguro, se sentir incomodado, angustiado, tenso e ansioso é mais do que natural diante dessa curva de mudanças que nós estamos passando e que nós vamos continuar enfrentando de modo progressivo. Se esse desconforto, né, e se essa curva de mudanças a gente vai continuar encarando, como é que a gente está lidando com isso? Então eu posso estar com esse céu aqui, ou eu posso escolher estar neste céu, um céu mais azul. Então, nunca, gente, na história do nosso planeta, nós tivemos tanta necessidade de fazer uma reconexão pessoal com a nossa essência. Como hoje. Por quê? Porque para encarar toda essa revolução da consciência, A palavra de ordem que vem aqui é a necessidade de adaptação. Mais do que nunca, é hora de cada um de nós entender como é que a gente vai lidar com essas próprias emoções para trazer mais equilíbrio, para trazer mais estabilidade emocional, para trazer sabedoria para a gente fazer escolhas conscientes e tomar decisões que sejam mais assertivas. Então, se eu sei que esse contexto que eu não, que eu vou ser provocado, né, por um contexto onde a gente está vivendo uma revolução de consciência, eu não vou estar no meu estado de inércia. E se esse desconforto vai ser uma coisa cada dia mais natural, como é que eu vou lidar com esse desconforto? É a forma como eu olho para ele, que eu ressignifico isso, é que vai fazer a diferença. Então, nesse sentido, é que eu gostaria de dividir com vocês uma fórmula do comportamento e que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando sobre gerar uma energia adaptativa que não necessariamente está mudando a nossa essência ou está mudando a nossa preferência, né? Então, para vocês que são qualificados no MBTI, que conhecem aí a teoria da personalidade, a gente tende a não mudar as nossas características de personalidade ao longo do tempo. Mas o que mais hoje está sendo valorizado é a capacidade de adaptação. Então, a gente pode chamar isso também de flex index, que é a capacidade de adaptar os diferentes cenários, diferentes contextos à minha personalidade. Então, você já deve certamente ter feito aquele exercício do escrever com a mão direita ou com a mão esquerda. Então, se você é destro ao escrever, você é com a sua mão preferida, você tem um maior conforto. Quando, de repente, você é convidado a escrever o seu nome completo com a mão esquerda, você entra na zona de desconforto, a letra sai torta, te gera aquela sensação de estar sendo alfabetizado, te gera aquela insegurança, não sei se a letra vai ficar tão boa, enfim. O fato é que se você se dedicar a escrever com a mão oposta durante um tempo, certamente após 10 dias, 15 dias, isso, a sua letra, ela sairá mais bonita, ela sairá mais polida, mas quando a sua mão fica boa de novo, vai, imagina que tenha acontecido algum incidente, se a sua mão fica boa de novo, você volta imediatamente para o seu ambiente preferido. Então, essa fórmula que está aqui na tela, que a gente chama de fórmula de sucesso do comportamento, esse C aí é o comportamento que, na verdade, representam as nossas atitudes. Então, as nossas atitudes, a função do comportamento, o P são preferências, né? E aí são as preferências aqui também podem estar associadas às nossas características de personalidade, versus a situação, versus o contexto. Então, a minha capacidade de adaptar a minha personalidade a diferentes contextos, a diferentes cenários, é que vem como fórmula de sucesso da atitude do comportamento do mundo contemporâneo hoje. Não significa que eu deixei de ser organizado, que eu deixei de ser planejado, mas se eu também tenho a capacidade adaptativa para lidar sob pressão, eu tenho uma fórmula de comportamento de sucesso. Por isso a gente propõe, a gente traz o webinar de hoje, onde a gente mostra o quão poderoso fica o uso do MBTI, as características de personalidade associadas ao instrumento de inteligência emocional. Porque é onde você faz o cruzamento da sua personalidade, da sua preferência, que tende a não mudar ao longo do tempo, com as suas preferências, com as suas características emocionais, que são situacionais. Então, juntando esses dois instrumentos, a gente consegue perceber a capacidade adaptativa e como isso te influencia. Eu vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso um pouquinho para frente. Quando a gente fala de diversidade, né, a gente viu ali a questão que a gente está no momento muito de pluralidade. Então, o MBTI vem com muita força no sentido de trazer o real valor da diversidade. O mundo hoje está exigindo da gente muitas características que, por vezes, são ambíguas. Porque, ao mesmo tempo que é exigido de mim uma certa firmeza, uma autoconfiança... Por que a firmeza e a autoconfiança são extremamente importantes? Porque ela inspira as pessoas, ela mobiliza as pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ser firme num propósito para impulsionar as pessoas, É exigido de mim que eu também seja flexível, que eu também seja adaptativa. Opa, mas como é que é essa história de ter que ser firme e ao mesmo tempo flexível e adaptativa? É assim mesmo. Ao mesmo tempo que eu tenho que ser, por exemplo, decisiva, acreditar naquilo que eu estou decidindo e dar um norte para a organização, eu também tenho que incluir as pessoas na decisão, mas espera um pouco, ou eu decido ou eu envolvo as pessoas para decidirem, né? Ou eu mobilizo para que outros decidam por mim. Não, eu preciso das duas coisas. Eu preciso me apropriar como preposto da organização da minha capacidade de decisão, no mesmo instante que eu também preciso mobilizar e engajar as pessoas para o sentimento de que decidimos num conjunto. Então, o que o mundo está exigindo da gente no cenário da pluralidade, da ambiguidade, é que a gente traga diferentes características e que, por vezes, elas são controversas. Mas se eu escolho o momento, a situação e eu adapto a isso, é que vem um grande diferenciador de sucesso para a minha personalidade. Então, resgatando um pouco do conceito, né, a construção da ferramenta aí do MBTI, só lembrando, a primeira dicotomia e a última dicotomia, então eu me refiro à extroversão e introversão, a julgamento e percepção. Então, extroversão e introversão é como eu busco a minha energia, a minha motivação. Julgamento e percepção é o meu estilo de vida, né? Então, tanto extroversão e introversão, quanto julgamento e percepção, a gente traz como atitudes, são escalas de atitudes. É fácil da gente reconhecer nas pessoas, é fácil da gente bater o olho e perceber um extrovertido, um introvertido, uma pessoa que tem uma preferência por concluir, por fechar, por planejar, por organizar, em detrimento de outra que é mais espontânea, que é mais informal, ela funciona melhor sob pressão, que é o verdadeiro bombeiro. Então, essas características, essas dicotomias, o primeiro par dicotômico e o último aqui, são atitudes, a gente chama de atitudes. E as letrinhas, as dicotomias que estão ao centro, sensação, intuição, pensamento e sentimento, a gente chama de modelo mental, né? São processos mentais. Então, a gente pode considerar que os modelos mentais são mais difíceis a gente perceber e reconhecer no outro, a não ser que a gente já trabalhe, já tenha uma certa experiência, já convive com aquela pessoa mais tempo, então a gente consegue até perceber qual é o enfoque e a preferência dela no que diz respeito aos processos mentais. Por que eu estou resgatando um pouquinho desse conceito aqui para vocês? Porque esse conceito traz o que a gente chama também do nosso lado sombra. Segundo a teoria do Jung, nós podemos ter todas essas funções mentais. Então, eu tenho não só a função sensação, como intuição, como o pensamento e o sentimento. Só que existe uma hierarquia, né? Então, o que o retrato da sua tipologia traz, ele vai dizer que a sua preferência está para sensação ou intuição, ou a sua preferência está para pensamento e sentimento. O que significa isso? Que por mais que nós tenhamos as quatro funções mentais, existe uma hierarquia, existe uma ordem que você prefere. Mas se eu estou no momento da ambiguidade, da pluralidade, o mundo tem exigido cada dia mais o domínio e a experiência dessas quatro funções, né? Mas no universo natural, eu acabo usando a minha função oposta no momento que eu estou em conflito, no momento que eu estou sobre estresse, que é o que a gente chama do lado sombra. Que aqui, numa linguagem para qualificado, é o que a gente fala de inferior. Então, a gente tem uma função mental que é a nossa dominante, que é aquela que a gente atua a maior parte do tempo, e a gente tem a função mental do inferior, que é aquela que a gente usa quando a gente já está sob estresse, né? Então, a questão é como é que eu posso fazer uso dessa minha função inferior em diferentes cenários, mas não necessariamente somente num quadro de estresse. Nós estamos sendo convidados a isso. E quando num cenário de estresse, quando eu gero essa sensação de que estou no inferior e que estou sob estresse, e aí nós vamos entrar cada tipo, né, cada tipologia, cada retrato tipológico traz aqui a sua função inferior, né? Então, vou dar o primeiro exemplo aqui do ISTJ. Eu não vou entrar no detalhe disso, isso aqui é uma coisa que a gente ensina durante a qualificação, mas para uma pessoa que tem a tipologia ISTJ, ou seja, são os introvertidos, são sensoriais, eles são racionais e lógicos, são estruturados e organizados, né? Uma característica típica do ISTJ, ele é extremamente inspetor, né? O que ele tem como dominante? Por que que o estereótipo e ele traz aqui uma questão da inspeção? Porque o dominante dele é a sensação introvertida. Então, ele tem um processo de aprofundar, porque a introversão é o momento onde você aprofunda, né? Você vira o especialista, e de uma forma sensorial, que é no passo a passo. Então, ele é muito bom com detalhes, ele é muito bom para inspeção, ele é um excelente revisor também, porque isso é o talento dele, é o que o domina. Em contrapartida, o que seria o inferior de um ISTJ? É a intuição extrovertida. O que seria isso? O ISTJ, por natureza, o dominante dele é a busca de informações detalhadas. Então, ele precisa de muitas informações detalhadamente para que ele possa tomar decisão, olha, o auxiliar dele é a tomada de decisão extrovertida, para que ele possa concluir algo. Então, primeiro ele busca informação e depois ele faz a sua conclusão. Quando ele busca informações e ele não encontra as informações que são necessárias ou suficientes para ele decidir, a gente tem sempre, antes de ir para o inferior, exacerbar aquilo que nos domina. Então, o que significa o exacerbar de uma sensação introvertida? Eu fico mais detalhista ainda, eu fico mais crítico na busca de informação. Se ainda assim isso não é suficiente, eu entro no inferior, que é a criação das ideias, a criação das possibilidades. Então, uma vez que eu não encontrei concretamente a informação que eu precisava, eu começo a gerar hipóteses. Só que no instinto de proteção, porque o seguro mesmo seria o concreto para ele, porque o sensorial, a busca de informação é concreta, é aquilo que ele já viu acontecer, ele está orientado para o presente e para o passado. Quando ele não encontra no presente e no passado essas respostas, ele entra para a projeção das possibilidades, para os pressupostos, mas ele entra no instinto de proteção com um olhar negativo. Então ele começa a intuir quais são as possibilidades de riscos. Como a intuição, prever possibilidades, gerar conexão, não é um talento natural, ele pode ficar menos otimista aqui. Opa, sim, ele pode ficar menos otimista aqui. Ele pode, de repente, perder o teste de realidade. Então, aí entra a inteligência emocional ajudando e apoiando as nossas características naturais. Então, quando é parte do nosso trabalho em ajudar nossos clientes aqui, é a gerenciar o uso apropriado do tipo, o uso apropriado da sua tipologia e da inteligência emocional. Isso tem a ver com o grau que nós podemos ajudar as pessoas a compreenderem essa dinâmica dos tipos. Então, por exemplo, em circunstâncias normais, nós temos as quatro preferências descritas, segundo a teoria do Jung, mas ela tem uma hierarquia que tem a ver com essa tabela que eu estou projetando para vocês. Qual seria a hierarquia de cada tipologia, né? Mas o momento em que as pessoas têm o melhor acesso de si mesmo é quando elas navegam entre o dominante e o auxiliar. Então, se eu estou navegando na função mental entre o dominante e o auxiliar, para mim é como se eu estivesse naquela inércia, porque é extremamente confortável para mim esse ambiente. Agora, se o mundo não está me entregando o meu modelo mental preferido, o mundo está exigindo de mim a pluralidade e a ambiguidade, eu tendo a atuar mais vezes, eu tendo a ser convidado mais vezes, com maior frequência, a utilizar o meu terciário e o meu inferior. Então, se eu tenho sido convidado mais vezes a utilizar o meu terciário inferior por todo o contexto que a gente já abordou anteriormente, o cenário que a gente trouxe, daí se faz a necessidade, é necessário o combinado da inteligência emocional, dos fatores emocionais, para te ajudarem a melhor lidar com essa sua função terciária e essa função inferior. Tudo bem até aí? Então, assim, é aqui que as pessoas podem usar, então, a inteligência emocional para retornar ao seu equilíbrio. Então, esse é um modelo onde a gente tem características típicas, né, na nossa preferência psicológica, e aqui a gente está usando muito o MBTI Step 2 no ano passado, por isso até nós fizemos uma campanha pesada no mercado sobre a abrangência do Step 2, porque nós consideramos que o modelo essa versão 2 do MBTI, ela tem mais conexão com esse mundo exponencial que nós estamos, porque eu posso ser uma introvertida, mas se eu sou uma introvertida entusiasmada, a minha atitude, a atitude de um introvertido entusiasmado, ela vem diferente de uma atitude de um introvertido quieto. Então, no momento onde eu estou valorizando a ambiguidade e valorizando a pluralidade, o Step 2 mostra para a gente, abertamente, pelas facetas, pelas 40 facetas, como é que você se apresenta, né? Então, eu posso ser um ENTP e eu posso ser muito diferente de outros ENTPs. Esse exemplo mesmo que está aqui na tela, ó, é um ENTP metódico. Não é característico típico de um ENTP ele ser metódico, ele ser sistemático. Porque o metódico e sistemático são características típicas de uma pessoa de julgamento. Então, o Step 2, ele aprofunda um pouco mais nessa clareza. Se a gente está falando que nós estamos no momento de tomada de consciência, a consciência das pessoas está mudando radicalmente, o MBTI Step 2 aprofunda esse estado de consciência. Então, como é que a gente junta a inteligência emocional com aqueles fatores do MBTI, das facetas? Então, o modelo de inteligência emocional, a gente considera que vocês estão num outro estágio de conhecimento, num outro estágio de habilidade para já poder juntar as características de personalidade com a inteligência emocional. Por isso, esse webinar de hoje é um webinar específico para qualificados de MBTI que podem agregar ao seu conhecimento e à sua habilidade as facetas também da inteligência emocional. Então, o modelo de inteligência emocional, ele é um modelo que está fundamentado em 5 dimensões, como eu me vejo, como eu me mostro, como eu interajo, como eu tomo decisões a partir de contextos onde as emoções estão envolvidas e como eu lido com cenários de imprevisibilidade e estresse. Não é propósito desse webinar explicar conceitualmente esse instrumento, mas é propósito desse webinar mostrar para vocês a grande correlação que existe entre esses diferentes instrumentos. Então, aqui é uma visão geral, né, de como o relatório, o resultado pode aparecer, onde vem o resultado das 15 subescalas, isso comparado a uma amostra geral da população. Esse é um modelo específico aqui de liderança, esse que está na tela, mas existe um outro relatório, porque eu tenho várias saídas, né? Você responde, são 133 questões do diagnóstico de inteligência emocional, mas você pode ter a saída para o ambiente de trabalho, você pode ter um modelo de relatório para o grupo, um modelo de relatório na versão 360, um modelo de relatório específico para lideranças de alta complexidade. Então, são as mesmas 133 questões investigadas, diagnosticadas, mas que eu tenho em diferentes produtos e diferentes reports. Então, dependendo do seu cliente, dependendo do contexto, você vai escolher um tipo de relatório ou outro, mas isso tudo você aprenderia durante a qualificação de inteligência emocional. Então, eu estou projetando na tela os dois resultados, né? Então, onde eu tenho um resultado consolidado típico de um ISTJ e aonde eu poderia ter também este mesmo ISTJ em relação à sua inteligência emocional. Então, qual é a chave do negócio? Vamos pegar esse exemplo aqui específico, onde eu posso ter um J, né, extremamente alto. A gente está falando aqui de índice de clareza, então a necessidade dessa pessoa no que diz respeito a antecipado, a ser programado, a ser metódico. Eu tenho um índice de clareza extremamente alto, mas considerando que o mundo não vai entregar para ele essa necessidade de tamanha antecipação, de tamanha programação, o mundo não vai corresponder a isso que seria cenário ideal de conforto e a inércia para ele, o mundo vai exigir dele espontaneidade, o mundo vai exigir dele questões situacionais, o mundo vai exigir dele o ser movido pela pressão. Vai não, já está exigindo. Então, por mais que ele tenha essa preferência típica e que tenha muita clareza sobre essa preferência, emocionalmente, como é que ele está se adaptando ao contexto de hoje que não está entregando para ele tudo isso. Aí é onde eu entro no instrumento de inteligência emocional, que eu vejo a capacidade de adaptação dele, a forma como ele lida com esse estresse, porque isso se torna para ele um motivo de estresse. O não ter a visão antecipada que ele gostaria vira para ele o desconforto. Ele sai daquela inércia, porque ele já não recebe no cenário ideal. A questão é, se eu não recebo no cenário ideal, se eu não recebo no tempo que eu gostaria, porque isso é uma coisa certa, como é que eu lido com isso? Eu estou naquele céu nebuloso ou eu estou no céu azul? Né? Então, a minha tolerância ao estresse faz a diferença. Que é a forma como eu lido com essa imprevisibilidade. Que é a forma como eu lido, onde cenários de emoção estão envolvidas, onde desafios aparecem, como é que eu lido emocionalmente com isso? Ah, então eu posso ter uma opção de ser uma pessoa extremamente dramática, onde eu estou com um foco muito mais no drama e no problema, e na queixa de por que você não me deu isso antes, mas por que você não falou antes. Então, assim, a ênfase está no problema. Ou eu sou aquela pessoa, ok, perfeito seria se você, Ramon, tivesse me contado antes. Mas considerando que você me contou agora, quais são os caminhos alternativos que a gente tem para lidar com isso? Então, a pessoa que tem a tolerância ao estresse alta, por mais que ela tenha um ambiente preferido, planejado e organizado, se ela apresenta a tolerância ao estresse alta, ela lida com essa ausência de uma forma mais natural. Então, ao invés da ênfase dela estar para o drama e para o problema, a ênfase dela leva-se para a solução. Então, as pessoas com tolerância ao estresse alto, elas levam o enfoque, a visão dela está para a influência positiva. Frente ao cenário que ocorreu, como é que eu reajo prontamente de uma forma positiva? Como é que eu influencio positivamente? Quando a tolerância ao estresse é baixa, e ao mesmo tempo, então vamos imaginar que esse resultado aqui da inteligência emocional do lado não apresentasse uma tolerância ao estresse alta, ela apresentasse uma tolerância ao estresse baixa. Ora, se a tolerância ao estresse está baixo e a necessidade dele está muito clara de ser antecipado e programado na escala 5 aqui, esse cara vai implodir. Esse cara pode implodir, ele, não vou nem falar da implosão, porque a implosão não vem só na tolerância ao estresse, a implosão vem quando o controle de impulso é muito alto, quando a expressão emocional também é muito baixa, ou seja, eu não estou falando, não estou dividindo isso com as pessoas, que é uma característica que às vezes pode acontecer desse perfil aqui, ó, por ser mais quieto, reflexivo, íntimo, receptor, o contexto viria na implosão. Eu concluiria que ele, se ele tem a tolerância ao estresse baixa, ele pode implodir porque a expressão emocional dele também estaria baixa aqui, né? E alto nível de ansiedade. Então, a ansiedade típica eu checaria por isso, né? Se eu tenho baixa tolerância ao estresse, se eu tenho essa necessidade de antecipação e programação, pronto, a minha ansiedade está claramente aqui declarada. E se a minha expressão emocional ela não é alta para me permitir sair desse lugar mais rapidamente, com ênfase para a solução, eu tendo a implodir no médio e longo prazo. Então, o nosso propósito é mostrar para vocês o quão poderoso se torna o uso conjunto desses dois instrumentos aqui. E eu gostaria só de enfatizar o quanto que é essencial compreender as emoções. A gente só gerencia aquilo que a gente conhece. Então, diagnosticar as escalas e subescalas da sua inteligência emocional é um fator preponderante para o bem-estar das pessoas hoje. E ter o combinado desses dois instrumentos se torna muito poderoso o seu atendimento na relação com o seu cliente, levando em consideração o cenário do mundo que nós temos hoje.